Boa noite aos amigos que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje, 24 de agosto, vamos à nossa aula. A nossa aula de hoje traz um tema que aparentemente está deslocado no tempo, mas à medida que a aula for progredindo, rapidamente ele se contextualizará nos nossos dias. Há uma, entre as normas não escritas da filosofia, uma delas que hoje e cada vez mais sofre desdobramentos, diz respeito ao fato da filosofia só poder ser feita dentro da academia. Muitos filósofos da própria academia ultrapassaram os muros acadêmicos e hoje fazem filosofia em vários lugares, com música, com fotografia, com pinturas, de várias formas. Mas ainda há uma grande resistência em muitos lugares para a filosofia popular, aquela que vem do próprio povo, e do povo que não tem erudição, que não teve acesso aos estudos, que às vezes mal sabe ler e escrever. Muitos pensadores no Brasil, nós temos muitos exemplos. Gilberto Freire, Paulo Freire, Rubem Alves, Darcy Ribeiro, não é? muitos estudiosos que dizem que há sim condições de considerarmos um pensamento legítimo a partir das bases populares. Se não é eminentemente filosófico, no sentido da história da filosofia, e suas premissas, mas genuíno do ponto de vista da reflexão, genuíno do ponto de vista do caminho que trilha até se tornar parte de uma sociedade, ainda que em muitos aspectos ele destoie do protocolo com que nós fazemos uma filosofia dentro da academia. Esse texto que veremos hoje, uma atualização de um texto dos anos 1800, é um exemplo muito interessante sobre isso. O Neil Gaiman, que é um escritor que traz essa obra, essa atualização, feita em 2014, portanto, há muito pouco tempo, ele pegou um texto conhecido no mundo inteiro, dos irmãos Green, e atualizou esse texto em linguagem que hoje jovens podem acessar, estudantes podem ler, pessoas que talvez hoje já não lessem uma obra como essa possam retomar nos nossos dias. O que houve que ele fez isso? Qual foi o intuito de fazer isso? Olhem, o próprio livro, o modo de construção já é um indício bastante importante disso. Mas precisamos contextualizar. Então vamos recuar até o início dos anos 1800. Naquela ocasião, Napoleão invadiu, entre outras invasões que ele fez, uma parte do reino na Alemanha, onde, naquela época, viviam os irmãos Green, né, o William e Jacob Green. E com a invasão de Napoleão, e vocês sabem a maneira como ele fazia aquelas invasões, não é? Era uma maneira de espoliar também e escravizar aqueles lugares. Então, os irmãos Green, o que fizeram? Resolveram percorrer, eles iam às pequenas aldeias e conversavam com as pessoas para que elas contassem pequenas fábulas, pequenas crônicas, pequenas histórias das localidades, e eles iam documentando tudo isso. Eles queriam fazer um acervo, que era uma maneira de salvar esse aspecto cultural da truculência de Napoleão e do que viria os dias seguintes. Certa ocasião, eles foram até uma casa e lá uma menina chamada a Henriette, ela recebeu, ela era uma pré-adolescente, ela recebeu os rapazes e começou a contar histórias para eles, sendo que uma delas é essa que nós vamos ver hoje, que se tornou uma das maiores fábulas da humanidade e que é conhecida praticamente no mundo inteiro, em dezenas de versões, cinema, teatro, desenho animado, livros ilustrados, livros em prosa, em verso e muito, muito conhecida. Só que o pai dessa menina não gostou nada dessa história e proibiu, não só ela, como as outras, as irmãs dela, de receberem os irmãos Grimm, sabe? Não achava que aqueles homens cultos, inteligentes, deveriam frequentar a casa dele. Uma casa pobre, de gente que vivia com dificuldade, e também não entendia muito bem o que eles estavam querendo fazer. Essa menina que contou essa história que nós veremos hoje, a Henriette, as irmãs casam e ela precisa ficar cuidando dos pais, e ela faz isso, fica cuidando dos pais até que os pais venham a morrer. Então ela já era uma jovem adulta, tinha 30 anos, e aí o William Grimm, um dos irmãos Grimm, volta, conversa com ela, eles se enamoram e acabam casando. Casaram 20 anos depois daquele encontro, eles casam. E ela continua ajudando o marido com as narrativas. E essa história que nós vamos ver hoje foi uma das primeiras que ela contou ao marido. Essa história, ela precisa ser... Eu preciso colocar alguns contextos, senão ela vai ficar muito esquisita para os nossos dias. É uma história medieval. Ainda que contada nos anos 1800, é uma história medieval. Todos os elementos fictícios, toda a simbologia dessa história que nós vamos ver agora é eminentemente medieval. E provavelmente ela aponta para aquele período onde houve aquela grande restrição, uma fome pela Europa imensa. Isso foi nos anos 1300. O que aconteceu naquela época foi algo realmente apocalíptico, para não poupar o que houve e fazer a cronologia historiográfica. Foi realmente algo terrível, a ponto de pais abandonarem seus filhos, né, e muitos recorrerem a canibalismo. Tamanha foi a fome que quase acabou com a Europa. E nos anos 1300, 1310, 1315... foi um momento muito difícil. E é de lá que provavelmente surge o registro dessa história, ainda que com o tempo ela venha se desdobrando e consiga chegar a 500 anos depois na história dessa moça. Mas mesmo a história sendo contada, agora como vocês verão, ela sofre variações. Sofre muitas variações e aqui na crônica do Cayman, de novo, ele faz variações na história. Ainda assim, ela se conserva em seus preceitos. O menino da história, vocês verão, ele conserva todo o tempo um osso com ele. O osso, no sentido... Tanto na Idade Média quanto até a beira dos anos 1800, o osso era uma simbologia da força, do poder, da assertividade, né? Outra coisa que vocês verão muito é o destino da mulher trágica da obra, que é a fogueira. Lembrem que na Idade Média, quem era herético, quem era bruxo, quem era... acabava na fogueira. E... há uma analogia quanto a isso, né? Como também o forno, a porta de ferro do forno que vocês viram durante a história, que era uma imensa proteção contra tudo que era maligno. Enfim, nós vamos retomar e vamos atualizar outros elementos que vão surgir, eu vou atualizando durante a história, essa notável crônica dos tempos. Talvez os senhores se perguntem, logo no início, o que ela está fazendo no curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Lembrem, a inspiração popular, na sua filosofia popular, numa conversação com a filosofia acadêmica e dela com a clínica. É isso que nós faremos agora, está bem? Neil é provavelmente um dos maiores escritores neste momento, dos jovens no mundo inteiro, tem uma grande facilidade de traduzir textos dificílimos para a juventude, como ele fez aqui. Notável transcrição, notável atualização para os nossos dias. Vamos então diretamente ao livro. Eu separei algumas partes, uma vez que, dado o tempo que temos, não seria possível ler a obra na íntegra. Neil começa a atualização historiográfica dizendo: isso tudo aconteceu há muito tempo. Na época da sua avó ou no tempo do avô dela, muito tempo atrás. E naquela época todos viviam às margens de uma grande floresta. Havia um lenhador, ele cortava árvores, derrubava os galhos das árvores, cortava o tronco e os galhos para transformá-los em lenha, que levava até a cidade em um carrinho de mão, fazendo o caminho mais curto. Cortar árvores era um trabalho que mal dava para encher a barriga. O lenhador se casou com uma mulher bem jovem, que o ajudava da melhor maneira que podia. A mulher cozinhava para ele e lhe proporcionava conforto. Por isso, os dois não ficaram surpresos ao verem que pouco tempo depois do casamento, a barriga dela começou a inchar. E no inverno, quando a neve estava alta, a mulher deu à luz uma menina. A criança foi chamada de Ana Maria. Mas depois inverteram seu nome, que ficou Mariana. E no fim, ficou só Maria. 2 anos mais tarde, a esposa do lenhador deu à luz um menino, que foi chamado de João. E como já tinham esgotado a criatividade, ficou sendo João mesmo. João e Maria não iam à escola, pois as escolas ficavam muito longe da floresta onde viviam. Ir à escola custava dinheiro, algo que o lenhador não tinha em quantidade suficiente, já que não dá para ganhar muito dinheiro cortando árvores, transportando lenha. Mesmo assim, o pai ensinou os filhos a viver na floresta. E a mãe os ensinou a cozinhar, limpar, costurar. João e Maria não se importavam se a mãe às vezes parecia amarga e tinha língua afiada, e se o pai às vezes ficava cabisbaixo e ansioso por deixar a casinha onde moravam. Bastava que pudesse brincar na floresta, subir em árvores, nadar em rios. Bastava que houvesse pão fresco, ovos, repolho, cozido, à mesa. Bem, o texto nos diz como era a vida deles. Às vezes o pai conseguia vender muita lenha. Sabe o que ele fazia? Pegava esse dinheiro e ia comprar carne para a família. Lembrem a importância da carne na Idade Média e também até os anos 1800. Essencial, essencial. Durante muito tempo, quem comia carne eram os mais ricos, que caçavam e conseguiam, quando fosse necessário, também comprar. Né? Para os outros era bem raro. A comida da carne não era todo dia que eles tinham isso, não. Então, o que ele fazia? Ele comprava, ele ia até a venda, ele comprava uma ovelha, ele comprava um bode que vinha atrás dele batendo sininho até chegar a casa. Mas isso também não era nem tão necessário, porque ali na floresta onde essas crianças brincavam, elas encontravam fácil patos pela floresta, galinhas ciscando, sabe, que chegavam e que iam até a casa deles, não precisavam nem procurar muito, não. E coelhos também tinham grande fartura de comida para eles. É assim que começa a crônica lá medieval, e boa parte dela se conserva até os anos 1800. Uma família com 2 filhos. Esses filhos, o pai logo trata de ensinar que eles poderiam sobreviver com o que havia na floresta. E as coisas vão bem. No entanto, houve uma guerra. E quando essa guerra veio, os soldados, muitos deles homens com fome, outros muito assustados, outros machucados, morrendo, né? E esses homens desesperados roubavam repolho, roubavam pato, né? E na verdade a família desse lenhador nem sabia direito o que estava se passando lá, não. Via esses homens passando de vez em quando, não tinha um contato direto com eles, mas via que a comida diminuía. Não entendia nem por que eles estavam brigando, na verdade, mas a comida diminuía. Ou seja, eles notaram que muitas daquelas colheitas que seriam feitas foram queimadas, que muitos, onde havia plantação, em vários lugares, aquilo virou um campo de batalha, que muitos fazendeiros perderam a vida, muitos outros viraram soldados, que não havia grãos para fazer farinha, eles notavam isso, os legumes e as raízes estragavam no próprio campo, por falta de colheita. Mesmo que a casa do lenhador ficasse longe de todo esse horror, né, que estava se passando, eles vivenciavam essas coisas, eles sentiam que isso aí atingia a vida deles. O que eles passavam? Tinham que sobreviver, eles pegavam coisas como repolho velho, com pão amarelado, duro, né, e era o que eles tinham para comer. As crianças dormiam lá junto àqueles montes de feno para se esquentar. E um dia, o João ouviu uma conversa muito esquisita daqueles pais, que conversavam no escuro. Era o hábito, anoiteceu, se poupava a luz, apagava-se lampião, qualquer foco de luminosidade, dormia no escuro. E ele ouviu os pais conversando. E o que ele ouviu? Ele não se atreveu a comentar com a irmã dele, de jeito nenhum. Ele guardou para ele. A mãe estava propondo ao pai perder as crianças. O pai não admitia isso de jeito nenhum. Mas como? Não entendo isso. Perder as crianças. Que isso? Perder as crianças. Né? E aí a mãe explicou para ele, olha, tu leva as crianças até lá as profundezas da floresta e volta para casa, deixa elas por lá. Talvez alguém encontre, cuide bem delas. E as crianças já sabem também, de certa maneira, sobreviver numa floresta. E ela disse para ele que depois de tudo passado, eles poderiam ter outros filhos também, se quisessem. O lenhador ficou apavorado com essa ideia da esposa. Porque ele disse para ela, o quê? Os perigos que tem numa floresta, tem ursos dentro de uma floresta. Um urso pode devorar as crianças. E disse que não poderia de jeito nenhum fazer isso, de forma alguma. Mas a esposa disse para ele uma coisa. Disse, olha, não é uma questão simples, porque se as crianças ficarem, todos vão morrer de fome. Todos vão morrer de fome. As crianças ficando lá no meio do mato, nas florestas, pelo menos elas vão ter uma chance de sobreviver. Se não por elas, por alguém, também vão estar longe do horror que estava acontecendo por ali todo. E eles teriam uma oportunidade também, eles, de viver. Poderia ser a salvação de quase todos. E na pior das hipóteses, talvez morressem as crianças, mas pelo menos sobraria alguém vivo. E ela disse que para ele, que isso era uma questão de matemática, era uma questão de lógica. Vamos ver. Estamos nos anos 1800. Nos anos 1800. Muito do que nós conhecemos pela Europa viria a se formar nas décadas seguintes. Essas linhas gerais, os países, o delineamento. Muito daquilo que vinha do Renascimento, muito daquilo que chamavam a feitura das indústrias de um mundo diferente, agora começava a surgir. Para esse mundo surgir, a matemática, a lógica, precisariam vicejar com grande força. sacrifícios precisariam ser feitos. Infelizmente, alguns teriam que ser afastados, banidos de certa maneira, jogados à própria sorte para que isso tudo pudesse prosseguir. Dadas as dificuldades, ou ninguém prosseguiria. Então, quem fala no lugar desta mãe? Esse novo tempo que convida, vamos caminhar? Vamos prosseguir, está tudo muito ruim, muito difícil, mas precisamos prosseguir. A crônica dos anos 1300, que se destinava a uma hecatombe sem precedentes para aquela pequena população europeia, agora era atualizada dessa forma nos anos 1800. Mas o pai dizia, não, eu não posso fazer uma coisa dessa, eu não aceito essa lógica, eu não aceito essa matemática, disse o pai para essa mãe. Quem é esse pai? Esse pai são os preceitos. Lembrem, uma sociedade machista, patriarcal, uma sociedade na qual o homem colocava as coisas. A mulher não tinha essa voz de forma alguma, nem na Idade Média, e muito menos nos anos 1800, apesar das tecnologias incipientes que se anunciavam, não tinha. Quem é esse pai? Esse pai é a estruturação familiar, esse pai são os valores, esse pai é o modo de ser usual da sociedade até então, que agora é coagido pela sociedade entronizada pela figura da mulher, pela sociedade que diria para essa mulher, flexibilize o fator familiar, você que é a alma, você que é o coração da família. É com você que nós temos que conversar sobre a iminência de uma matemática. E o pai então fica, olha o que ele diz para ela, eu não aceito essa sua matemática, não quero saber da sua lógica nem da sua matemática, resmungou o lenhador, mas eu não posso mais discutir com você. Ou seja, ele não tinha argumentos para discutir com ela, ele não entendia essa matemática e recuava. Recuava, não sabia o que fazer. Bem, mas a história tem muitos outros elementos. As crianças ficaram felizes. As crianças, aquela parte nossa que ainda acredita, a pureza, o coração, o amor, a fé, não matemática, não lógica, a poesia, o sonho. Eles olharam para o papai e disseram, ah, hoje vai ser um bom dia. Papai vai nos levar à floresta para nos ensinar a cortar lenha? Bom, o pai nunca fez isso, mas raramente levou as crianças para isso, mas dessa vez foi. Só que o João tinha ouvido tudo, o filho. Vejam o que o menino faz. Vai até o pequeno córrego de águas rápidas e barulhentas atrás da cabana e enche os bolsos com as pequenas pedrinhas brancas que cobriam o leito do riacho. Por que está fazendo isso? Indagou a irmãzinha Maria. O menino não respondeu. Tocou o assunto, tal, deixou a menina sem resposta. Bom, o pai levou as crianças até lá longe, no meio da floresta, um bosque de bétulas, troncos brancos, né? Pareciam feitos de papel, diz o autor da história. E deixou as crianças lá e voltou para casa. Fez uma fogueira para as crianças ficarem aquecidas ali, voltou para casa. Bem, as crianças esperaram. Observem aqui que esse texto mostra que em 1800 a nossa pureza, o nosso coração, as nossas esperanças já não eram, elas já tinham de sofrimento de séculos, elas já tinham uma certa pontualidade quanto a desconfiar, quanto a ser prudente, quanto a duvidar e outros elementos. O menino Depois da conversa que ele ouviu, ele achou muito estranho essa coisa do pai, e mesmo amando esse pai, mesmo ficando feliz que ia passear, ele disse, mas vou levar umas pedrinhas por dúvida, vou levar sim. Qualquer coisa eu marco o caminho e a gente vai saber voltar. Essa pureza, essa ingenuidade, esse coração, diziam as crianças, tudo bem, se ele nos levar, a gente volta. Ou seja, essa desconfiança, essa maneira de lidar com o que viria, era muito, muito infantil. Tão infantil quanto são as crianças. Dificilmente faria frente à pujança, à impetuosidade e à crueldade que se anunciavam pelas décadas que se seguiriam. As crianças então esperam. Ele nunca mais vai voltar, comentou João. Ora, ele é nosso pai, retrucou Maria. Não diga uma coisa dessas dele. Mas o fato é que ele não voltava mesmo. Não. E começa a anoitecer, eles começam a sentir frio, empilham folhas, se aconchegam bem, um do lado do outro, alimentam um pouquinho mais a fogueira. Mas aí, quando é madrugada, eles acordam, está tudo muito frio. E o João pega aquela, diz para a irmãzinha dele, olha, vamos olhar essas pedrinhas brancas. E no meio da escuridão, eles conseguem, com as pedrinhas brancas, eles vão de mãos dadas, diz o texto, e eles retornam. Retornam para onde? Para a cabana dos pais. Sabem o que acontece lá? Quando eles chegam, olhem o que diz o texto. O rosto do pai estava escarlate, os olhos vermelhos e úmidos, como se ele tivesse chorado e bebido muito. Ao vê-los, o lenhador deu um salto, surpreso. E aí ele chora, ele abraça as crianças, diz que ele achou que elas tivessem se perdido e chama a mulher, diz eles voltaram, nossos filhos estão aqui. A mulher olhou e não disse uma palavra, apenas apertou os lábios. Olhem o que diz o texto, o lenhador abraçou os filhos bem forte, rindo, chorando. Depois riu e chorou ainda mais, e para mostrar o quanto estava contente por eles estarem de volta, deu a cada criança uma cereja inchada e encharcada de xarope, tirada de um vidro que um dia estivera cheio delas, mas que agora estava quase vazio. A mãe olhou com fome para aquelas últimas quatro cerejas no vidro, e as crianças demoraram o máximo que conseguiram para comer as cerejas, que ganharam prolongando o sabor na boca até finalmente as engolirem. Bem, vocês podem imaginar o que acontece aqui. Esse pai, mostrando os princípios, valores, mostrando um elemento moral que já era combalido por uma série de questões, ele flexibiliza, ele cede, mas diante de uma nova investida da mulher, e dessas vezes as coisas estavam ainda muito mais graves, muito mais difíceis. Essas escolhas que alguns historiadores acreditam a guerra e a invasão napoleônica, de fato, tem uma vertente muito forte sobre isso, mas outras vertentes era do mundo que se anunciava a partir dos anos 1800. Que nós vimos ontem na oficina em Pushkin, que lá na Rússia já nos advertia sobre os problemas. Aqui eles não eram menores. Para prosseguir, o homem de então não via muitas alternativas, como hoje nós temos. Leques e leques de alternativas. Muitas das escolhas eram praticamente isto ou aquilo, e não isto, 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 aquilo, aquilo, aquilo. Não. E já eram difíceis, quaisquer que fossem os caminhos. O texto dos irmãos Grimm, pelo menos aquilo que eles recebem e recontam não é muito otimista quanto a isso. Pelo menos não nessa parte. O pai, então, no outro dia, diz que vai levar os dois com ele, que eles vão trabalhar, etc. E ao longo do caminho, o menino, a mãe dá um pãozinho para cada um. Ele, o João, de novo, avisado e desconfiado, ainda que ele não tenha ouvido nada, o que ele faz? Vai largando miolinho de pão pelo caminho. Só que tem muitos bichinhos na floresta. Não é? E aí, quando o pai se afasta, a menina também já sabe. E dessa vez ela se antecipa ao menino e diz, olha, ele não vai mais voltar para nos buscar. O pai está indo embora de novo. E o João concorda com ela e diz, é, ele não vai mesmo, não virá nos buscar. E o pai vai embora. Quando eles tentam retornar, vejam a pureza, a ingenuidade. Se a família está se desfazendo, se não há mais os valores familiares, se não há mais os princípios que uniram. E a partir dos anos 1800, isso será cada vez mais problemático, década a década. Ainda assim, um coração puro, mesmo ferido, magoado, mesmo sem saber direito como proceder, tende a voltar para casa. Tende a tentar refazer família ou construir uma própria família, ignorando os erros, ignorando os problemas que acabaram com a família anterior e que provavelmente acabam com a família que está nascendo. Bem, o fato é que eles não conseguem sair dali, eles se perdem realmente. Mas aqui o texto, e provavelmente aqui há diversas mudanças da crônica original lá dos anos 1300 ou pouco depois quando ela surge, para os dias de agora, para os anos 1800. E não há, pelo menos o que eu olhei aqui, os historiadores ficam bem, há muitas versões sobre isso, portanto, para não destoar da reflexão que estamos fazendo, vamos manter as margens mais estreitas em torno dos anos 1600, 1800 em diante. O fato é que a menina, ela começa, veja, ela inspira. A inspiração, desde os gregos, por toda a Idade Média e ainda nos anos 1800, o respirar, o intuir, tinha uma dimensão muito peculiar e muito próxima ao espírito, à alma. E é o que a menina, ela sente, sabe o que? O cheiro do pão de mel fresquinho. Ela, inclusive, começa a salivar. E quando eles caminham em direção, ela começa a sentir cheiro, o aroma de especiarias, de gengibre, sabe? E elas, as crianças correm em direção a isso. Olhem para onde as crianças correm no meio da floresta. Elas não tinham discernimento, critério, ainda que soubessem com o que fazer. Elas provavelmente conheciam ervas, capins, raízes e água. Poderiam se alimentar, poderiam viver. Mas isso é apelativo para elas. Pão de mel fresquinho, gengibre, especiarias, ah não. Elas correm para isso. Quem estava oferecendo isso a elas? Quem estava oferecendo isso a elas para devolvê-las aos pais? Para dar isso também aos pais, para que ficassem com elas? Alguém deve estar assando um bolo naquela casa, comentou Maria. Mas ela estava enganada porque o cheiro vinha da própria casa. A casa era feita de pão de mel fresco e decorada com jujubas verdes e vermelhas. As janelas eram feitas de caramelo. João estendeu a mão e quebrou um pedacinho do parapeito de uma janela. Maria hesitou, mas ao ver o irmão comendo e sorrindo, tirou uma lasca da parede. Os dois comeram juntos, deixando o sabor forte do pão de mel preencher suas bocas. Observem bem, a As crianças estavam comendo a casa, o lar, o símbolo de onde vivem as famílias. Estavam se alimentando disso. Uma voz de dentro, doce e divertida, disse a eles: quem está mordiscando minha cabana? Será que é uma ratazana? Uma velhinha amável, apoiada em uma bengala, que analisava os arredores, apertando os olhos para enxergar melhor, disse: ora, são crianças. Devem estar com muita fome para comer em minha casa desse jeito. Entrem, crianças, entrem. Deixem que eu as alimente. O texto diz que na casa havia apenas um quarto e um forno de tijolos que ficava num dos cantos, uma mesa com delícias de todo tipo. Olhem o que tinha ali na mesa: compotas de frutas, bolos, tortas, bolachas, pães, biscoitos. Mas não havia carne. E as crianças puderam comer tudo aquilo. Comeram, ficaram cansadas, estavam há dias ali, já na floresta, cansadas, com fome, com sede, acabaram adormecendo. E essa senhora pegou o menino. O texto do Neil Gaiman, ele não chama essa mulher de bruxa. No conto medieval, provavelmente ela era uma bruxa. Ou seja, não propriamente uma bruxa, mas alguém que simbolizava o mal. Alguém que ia literalmente afastar as crianças de suas famílias. Porque ela, ao alimentar, prender as crianças para depois devorar as crianças, numa referência ao canibalismo dos anos 1300, que houve em muitas partes, a fome, a miséria e tudo mais, mas que chega aos anos 1800 com outra conformação, ao fazer assim, ela afasta a possibilidade de uma família poder se reestruturar, se refazer. Ainda que alguns digam: não, mas já não havia isso quando aqueles pais mandaram as crianças embora. Só que não eram apenas os pais que decidiam o que é uma família. As crianças participam da família e as crianças queriam voltar. Estavam fazendo isso, tentando. Então surge alguém que oferece aquilo que as crianças imaginam que é algo muito bom e, na verdade, acaba a possibilidade da família. E faz isso se alimentando das próprias crianças, prendendo, manipulando, mentindo para a parte pura que havia ainda nas famílias, para a parte de esperança, de elementos morais que ainda havia nas famílias. Então ela leva o menino, que adormece, lá para dentro, prende num estábulo vazio, e a partir dali ela vai até o menino, periodicamente, levando todas essas guloseimas, dá ele as guloseimas e diz para ele: deixa eu ver o teu dedo, se tu engordou. Porque quando ele estivesse bem gordinho, ele é que ia virar comida. É evidente que o que surge aqui, porque esta mulher tinha acesso à comida, todo tipo de guloseima, ela não precisava se alimentar das crianças. Metaforicamente, no entanto, ela se alimenta, que não é das crianças. É da tentativa de eliminar uma instituição que fez com que o mundo pudesse chegar aos nossos dias. As famílias. Bem, a menina acorda e ela prende a menina também, faz a menina fazer a limpeza, a menina trabalhar para ela, ou seja, ela, mais um elemento que tira a infância da pessoa, porque a menina não poderia mais ser criança, teria que fazer papel de adulto, trabalhar, limpar, e quando não fazia, essa senhora batia nela, dizia para ela com nomes feios, ou seja, uma tentativa de fazer a criança ser um adulto. Como na Idade Média era, muitas vezes nem havia essa distinção, mas nos anos 1800 já havia. Bem, o fato é que, neste ponto, os irmãos Green talvez tenham mudado a história original que surge a partir dos anos 1300, talvez tenham, junto com a Henriette, que é quem traz a história, modificado, ou e sabe-se hoje que ela foi modificada em alguns aspectos, né? Por exemplo, a mãe deles, em outros textos, ela surge como madrasta. Houve modificações nesse texto, mas não se sabe até que ponto a história de fato aqui é alterada de sua acepção original. O fato é que aqui é uma guinada imensa. Se tivéssemos que opinar, talvez uma das opções que não se afastariam muito do que deve ter acontecido é que os irmãos Green optaram sim pelo otimismo, optaram sim pela esperança, pelo amor, pela força de um mundo melhor. Sim, provavelmente foi isso que aconteceu. Baseado em que eu digo isso? Baseado nas outras histórias desses autores, como eles constroem as narrativas deles, né? Que eles dão uma ênfase grande ao coração humano, ao amor, como uma força muito grande. Então, o que que acontece? Essa senhora diz que ela acende o forno. Cada dia ela estava mais mal-humorada, muito pior para as crianças, né? E perde a paciência com o João, porque ela sempre vai lá, diz para ele, deixa eu ver teu dedo, e ele coloca aquele ossinho para ela. Ela coloca um ossinho que ele achou lá no estábulo, e ela coloca a mão no ossinho e diz, puxa, não engorda nunca, come de tudo e nunca engorda. Então ela diz, carrega o forno com lenha, aquece o fogo e diz para a menina, vai lá chamar o teu irmão, que nós vamos assar agora o teu irmão. Está magro, paciência, não vai engordar nunca. Ele vai ser assado assim mesmo. Bem, a menina, o mal aqui estava muito seguro de si. A manipulação, o poder, a coerção aqui estava muito ciente de si mesmo. E aqui vocês podem colocar vários elementos de passagem da Idade Média para os anos 1800. Sejam os fatores políticos, sejam as manipulações do Renascimento, sejam os elementos graves que aconteceram durante a Idade Média, com reis, déspotas e outras coisas mais, podem colocar muito disso, que tentou esvaziar a alma humana. No entanto, vejam o que acontece. Essa soberba toda, essa prepotência toda, achando que aqueles que têm bom coração, boa índole, são simplesmente ineficientes para poderem se defender, etc. A menina faz algo extremamente dilemático. E, do ponto de vista dos nossos dias, politicamente incorreto. Então, aquela senhora vê que está bastante quente o fogão, o forno, manda ela buscar o menino, e quando ela abre a porta do forno, e para olhar como é que estava ali dentro, estava tudo arranjado convenientemente para assar o garoto, o que acontece? A menina empurra a mulher lá para dentro e fecha a porta do forno. Se fosse literal, sim, politicamente incorreto, mas como eu disse lá no início para vocês, essa é uma simbologia que surge desde os anos, antes dos anos 1300, da porta de ferro, do forno, como um elemento que o fogo, a fogueira, o calor, a brasa, isso aniquilava o mal. Então, provavelmente aqui na reedição dos irmãos Green, e agora de novo nessa atualização, o que está acontecendo é que a pureza da infância, a esperança, o amor de família, de um mundo que ainda é possível, faz acabar o mal. Quando o mal se sente tão seguro a ponto de achar que na sua manipulação venceu o bem, ele perde. O bem se impõe. E se impõe como? Deixando que o mal se consuma pelas próprias armadilhas que o mal cria. O ódio que se consome no próprio ódio. avareza na própria avareza, a miséria na própria miséria. Bem, então essas crianças, depois que a mulher está lá dentro, elas estão livres. O que elas fazem? Elas pegam, olham pela casa, veem os doces, veem as coisas que estão ali. Desde os padrões da Idade Média até chegando aos anos 1800, eles agora tinham direito a essas coisas. E eles pegam várias dessas coisas. Encontram roupas muito bonitas, joias, pessoas que o mal havia matado, que o mal havia roubado, que o mal havia espoliado. O que faz o bem? O bem diz, tudo isso aqui não pertence ao mal. O mal havia sequestrado isso, joias, comidas, roupas, sedas. As crianças acham muitas coisas. Bem, o que o bem vai fazer agora, já que o mal se afastou? O bem pega tudo isto e leva para onde? O bem não foi expulso de casa? Os pais não mandaram as crianças embora? Elas deveriam, então, ir para outro lugar, adotar pais que tratassem bem, não é? E dar essas coisas? Não, isso não seria o bem. Não seria o bem nos anos 1800, não seria o bem durante a Idade Média também. Seria vingança, seria outra coisa. As crianças pegam as coisas que elas acham ali, que não pertenciam àquela senhora, lembrem bem, ela roubou das pessoas. Olhem o que encontram, bordados dourados, laços, rendas, roupas masculinas, vestidos, seda, cetim e muitas outras coisas. As crianças pegam tudo isso e sabem o que elas fazem? Elas vão para a casa dos pais delas, levando todas essas coisas. Tudo isso elas levam. Com muito amor. Pensando, meus pais vão poder agora viver, não vão ter fome, não vão ter medo, vão ter roupa para vestir, vão ter o que comer, vão ter moedas para trocar por mercadorias, para ajudar também outras pessoas. O bem não tinha abrigado em si mesmo mágoa, dor, nada disso, rejeição, problemas de estima, tudo isso vai surgir a partir dos anos 1800, mas na versão do mal, se o mal tivesse vencido. Não na versão do bem. Na versão do bem, isso não vem. O que vem é perdão, é compreensão, é amor. E é o que as crianças fazem. Vejam o que acontece. Quando eles chegam em casa, quem é que vem recebê-los? É o pai, é o lenhador. O lenhador correu até os dois. O homem largou o machado e deu nos filhos um abraço muito apertado. Disse que não tiveram um único momento de felicidade desde que os dois haviam sumido, que não conseguia dormir direito à noite, que fora procurá-los na floresta todos os dias e que nunca os encontrara. O pai, a instituição familiar, os elementos morais, éticos, profundos, sofria muito com a situação. Tentou refazer o que havia errado e não conseguiu, porque uma parte já não pertencia mais a ele conseguir. As crianças então abraçam, beijam esse pai, dão tudo isso a ele. A família, a unidade retorna. Mas as crianças dizem, e nossa mãe? Perguntou João. Onde ela está? Trouxemos pedras preciosas, tesouros de todo tipo. Agora ela vai poder comer o que ela quiser e viver onde ela quiser, sem ter medo de todos morrermos de fome. O lenhador não respondeu, apenas mostrou um túmulo no jardim. Ele o cavara com as próprias mãos, as mãos deles. A mãe deles morrera pouco depois de as crianças desaparecerem. E ninguém sabe se foi porque algo a devorou por dentro, se foi por fome, ou se foi por outro sentimento, por ter perdido seus filhos. Vejam, na restituição do elemento familiar, aquilo que propôs desfazer o elemento familiar, aqui entronizado na figura dela, não sobrevive. Não sobrevive. O contraste entre desfazer e fazer a família e esses elementos faz com que nessa história o elemento não sobreviva. E é assim que os autores fazem ela perder a vida, mostrando que agora as crianças prosseguirão sim com esse pai nessa unidade familiar. João, Maria e o pai lenhador viveram felizes na casinha por muitos anos. Os tesouros trazidos na cabana daquela senhora garantiram o conforto da família e nunca mais houve pratos vazios em suas vidas. Quem ocupa o lugar da mãe? Essa família vai viver sem a mãe? Eis um enorme ponto de interrogação. A família continuaria na crônica dos irmãos Grimm. Essa novela que varreu o mundo, gerações inteiras, e que correu por todos os lugares em traduções praticamente na maior parte dos idiomas. Mas o que acontece? A família vai prosseguir, mas vai prosseguir sem partes dela que não podem conviver com ela. Quais são essas partes? Isso o texto não vai responder. Essa história, João e Maria, como é contada entre nós, e reeditada em muitas gerações, de muitas maneiras, foi uma das mais importantes advertências do pensamento popular, da filosofia popular de uma época, que nos alcança. Hoje, os nossos problemas são outros, nós temos inúmeras questões existenciais, mas ainda assim, a atualidade da história é muito importante. Essa foi a nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que trabalhamos hoje aqui.